pessoas, alguns, enfim, recebi muitas notas de agradecimento, muitas pessoas que diziam que não, nunca pensaram que fossem ajudadas e foram, e recebi também algumas críticas de pessoas que achavam que o preço do porco que tinham perdido não era o seu justo valor, que o cordeiro ou que a galinha, mas os valores foram atribuídos de acordo com as tabelas do IFAP, que são aplicáveis em todos os projetos de investimento e as únicas que permitem a atribuição de um valor uniforme, que enfim, que é tecnicamente estudado por quem conhece a economia agrária e temos bons técnicos a fazerem esses cálculos e, obviamente, não se poderia nunca pagar o valor estimativo, que, em muitos casos, o valor estimativo de um animal ou de um bem não tem preço. Portanto, Sr. Presidente, em termos genéricos, era esta a nota de enquadramento e fico, portanto, à disposição para todos os esclarecimentos que entendam dever formular.
Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do PSD, deputado Paulo Leitão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria por cumprimentar o deputado e colega Luís Capolos Santos, mas não é nessa qualidade que o PSD requeriu a sua audição. É na qualidade de ex-governante, apresentou-se aqui como cidadão, e deixe-me dizer que nos cerca de 10, 12 minutos da sua intervenção inicial, acabou até por justificar aquilo que estranhava no início da sua intervenção, que era o facto de ter sido aqui chamado, que no fundo visa prestar um conjunto de esclarecimentos como conhecedora e um ex-governante da sua qualidade está e demonstrou que é a melhor pessoa e quem está melhor preparado para os prestar a esta comissão. Antes de iniciar a nossa ronda de questões, permitam-me deixar de novo uma mensagem de solidariedade para com as populações afetadas por esta enorme tragédia, que deixa uma enorme perda, conforme foi dito, ao nível da floresta, propriedades agrícolas, infraestruturas, empresas, habitações e, principalmente, em termos de vidas humanas. Recordo, mais uma vez, que o objeto da presente missão prende-se com o puramente a responsabilidades políticas na sequência da atribuição de apoios dos incêndios de junho de 2017 e não no sentido, como muitas vezes, e não sei se hoje voltaremos a ouvir nesta comissão, de uma falsa acusação de transformar vítimas em criminosos. Não, o entendimento do PSD é garantir que as vítimas não foram duplamente vítimas, ou seja, vítimas da catástrofe e vítimas de uma incorreta gestão dos apoios, e que as lições que possam vir a ser tiradas daquilo que correu bem possam ser sublinhadas para eventos futuros e para ajudas humanitárias desta natureza, e que aquilo que correu mal, ou não correu, ou correu menos bem, possa vir a ser corrigido e que de futuro o país esteja melhor preparado para uma situação e para uma calamidade que é muito difícil e reconhecemos uma situação dramática de preparar um país e populações para este grau de calamidade. Mas, no entanto, compete-nos a nós fazer o nosso trabalho. E quanto melhores preparados, melhor estará o país para o futuro. Relativamente aos apoios dos agricultores, a 21 de agosto, a diretora regional da DRAP reuniu-se com os agricultores na Casa da Cultura de Pedrógão Grande para fazer o levantamento das necessidades de apoios. E foram muitos os agricultores que falaram em prejuízos avultados muito superiores a 2 vezes o índice de indexação social. Eu pergunto, assim, há bocado referiu aqui os apoios até aos 5 mil, o regime simplificado, e dos 5 mil para cima. Quem é que definiu, como é que foi definido este processo que abaixo dos 5 mil euros seria um regime simplificado? Porque como é que foi definido este valor?
Do Governo, não foi uma decisão do Ministro. Desculpe.
Faz favor,
não era para responder agora?
É, sim, faz favor. Não, senhor. Muito obrigado. O senhor deputado Capolo Santos, então, vai responder, faz favor.
Desculpe, Sr. Presidente. Como disse, o Ministério da Agricultura, nos apoios que foram pagos pelo Fundo Revita e que foram pagos pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, o Ministério da Agricultura emprestou o seu aparelho técnico para elaborar, aprovar e pagar as candidaturas. Portanto, as decisões que nós aplicamos, da responsabilidade exclusiva do Ministério sobre todos os montantes, é a medida 622. Portanto, neste caso, a decisão de pagar até aos 1.035 euros foi do Ministério do Trabalho, a decisão de pagar entre os 1.053 e os 5.000, os 1.053 creio que têm valor com um indexante social, que eu sinceramente não sei bem qual é o critério. O montante acima, porque, ao que julgo saber, na altura não havia disponibilidade financeira do Ministério da Solidariedade de ir além desse montante, e depois, enfim, tendo sido equacionada a questão com o conjunto dos atores, o Fundo Revita e a sua administração entenderam que tinham recursos disponíveis e que aquelas doações que foram para aquele fundo foi para apoiar as vítimas dos incêndios, e esse apoio tanto podia ser numa habitação, numa mobília ou no caso da agricultura, tanto mais que nas coisas mais elevadas como foram as habitações, o Estado, ele próprio, veio a assumir ele com o seu orçamento essa despesa. Mas, portanto, respondendo à sua questão, os montantes, a decisão de pagar até aos 1.050 euros estes apoios sociais, como lhe digo, não são bem agrícolas, e pagar até aos 5 mil foram decisões, respectivamente, das entidades que geram esses fundos.
Obrigado. Tendo de novo a palavra o Sr. Deputado Paulo Leitão, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O deduzo da sua resposta que esta decisão foi do Fundo de Revita e que, portanto, que no fundo apoiou três dos sete municípios que sofreram esta catástrofe dos incêndios de junho, deixando que no fundo era a sua parte da abrangência em termos territoriais, deixando os prejuízos dos restantes concelhos que foram afetados pelo mesmo incêndio, firme dos sete dos outros quatro municípios, neste escalão entre os mil, se não falha a memória, entre os 1.053,31 euros e os 5 mil euros sem qualquer apoio. No fundo, sendo esta decisão somente da administração, do Conselho de Administração do Fundo Revita, e o Governo não tendo outro apoio para socorrer a este, no fundo, a este escalão em termos de apoios para os outros quatro concelhos, porque o Fundo Revita cingia-se a três concelhos, se não foi previsto ou preconizado nenhum apoio para, no fundo, criar aqui uma situação de justiça relativamente aos outros concelhos.
As decisões da administração do Fundo Revita são do meu desconhecimento. Portanto, o Ministério da Agricultura apoiou o Fundo Revita naquilo que o Fundo nos solicitou e apoiou o Ministério do Trabalho e da Solidariedade naquilo que o Ministério nos solicitou. E aplicou as suas próprias, por sua própria iniciativa, de acordo com as suas atribuições, as medidas da medida 622. Que, aliás, repito, todos os agricultores tinham a opção de ir a uma destas gavetas. Ou seja, qualquer agricultor que tivesse pelo menos 100 euros de prejuízo podia ir a cada um destes montantes. Portanto, mesmo eu, agricultor, imagino que tinha 500 euros de prejuízo, podia apresentar uma candidatura ao 622. E ainda com uma outra novidade, é que, contrariamente ao que era habitual, nós, Ministério da Agricultura, determinámos que os custos com a elaboração do projeto fossem elegíveis. Quer dizer, aquelas coisas, é muito complicado, não sei fazer um projeto, tenho de contratar alguém. Pois, se contratar alguém para fazer, essa despesa é elegível para ser igualmente financiada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas o que há pouco referi é que dos sete municípios, retirando os três do Fundo de Revita, há aqui uma fatia que ficou sem ter um instrumento, que no fundo foi financiado pelo Fundo de Revita, e refiro-me a este escalão entre os apoios, que vão dos apoios da Segurança Social até aos 5 mil euros. E a estratégia adotada para os apoios previstos para os incêndios que vieram ocorrer em outubro, já não tiveram esta arquitetura e já previu aqui um escalão entre os 1.050 euros e os 5 mil euros. Porquê esta diferença? Porquê esta diferença de tratamento?
Muito simples, Sr. Deputado. É que quando aconteceu a tragédia de outubro, veio a beneficiar 25 mil beneficiários, isto é, 10 vezes este conjunto de droga. E não havia Fundo Revita, nem havia financiamento da Seguridade Social. E o Ministério das Finanças disponibilizou os montantes necessários para que houvesse um tratamento igualitário àquele que havia sido dado em Pedrógão, porque ninguém compreenderia porque é que tinham dado apoios em Pedrógão e não se dava àquele leque de agricultores em outubro. E o Ministério da Agricultura, o Ministério das Finanças disponibilizou para o Ministério da Agricultura cerca de 170 milhões de euros, se a memória não falha, valor muito próximo disso, e portanto nos de outubro foi o Ministério da Agricultura que tratou de todo o conjunto de processos.
Muito obrigado. Senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então podemos deduzir que se tivesse existido essa vontade, e o Ministério da Agricultura faz parte certamente do mesmo governo, se tivesse sido esta vontade política, nos incêndios de junho, estes apoios poderiam, não, poderiam que foram, que saíram, no fundo foram dados pelo Fundo Revita, para ser adotado o meu mecanismo de outubro.
Senhor Deputado,
eu acabei de dizer o que é que foi decidido pelo Governo. Se poderia ser decidido de outra maneira, naturalmente, outro Governo ou noutras circunstâncias podiam decidir de outra maneira. Portanto, o que foi decidido foi esta forma. Portanto, em Pedrógão houve 3 fontes de financiamento, em outubro houve 1 fonte de financiamento. 2. Portanto, a 622, que é a PDR, e a medida para os pequenos, que era exclusivamente Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, questiono para aqueles 4 concelhos que ficaram de fora para estes escalões e para este nível de prejuízos, que no fundo são a pequena agricultura, são pequenas propriedades, nos concelhos que não estão abrangidos pelo Revita, se isto não é injusto. E mesmo para o Revita, a maioria dos doadores, como sabe, de quem doou para o Fundo Revita, não é proveniente de capitais públicos, e os seus estatutos e a sua criação até previa estava mais direcionada para a construção, para a reconstrução e recuperação das habitações, não distinguindo de primeiras e de segundas habitações. Se o facto destes recursos terem sido alocados à agricultura e que depois, posteriormente, nos incêndios de outubro, já veio do Orçamento de Estado, se isto não se trata aqui de uma situação, não é geradora de injustiças, do ponto de vista territorial, e se aquilo que era a perspectiva das populações locais de verem as suas segundas habitações reabilitadas, não se vieram a ser frustrados naquilo que eram as suas reais expectativas.
Faz favor.
Eu não comento a interpretação que o senhor faz das finalidades do Revita. Portanto, essa é uma interrupção que o senhor fará, mas, enfim, tudo isso está escrito e não me compete a mim interpretar em que é que o dinheiro do Revita deveria ter sido utilizado. Eu penso que ele foi utilizado de acordo com as decisões do seu Conselho de Administração e até ao momento não tenho notícia que tenha sido infringida qualquer legislação, não quer dizer que não possa vir a sê-lo, mas não sei. Relativamente à hipotética injustiça com os agricultores, não, senhor Deputado. Os agricultores de todos esses concelhos tiveram medidas de apoio disponíveis de 100 euros para cima. Portanto, só não recorreu a elas quem não quis. Só que com diferentes fontes de financiamento. Mas, como lhe disse, havia 3 fontes de financiamento para aqueles concelhos do Revita relativamente a esse fundo. Mas para os outros municípios de Pedrógão continuaram a existir as outras 2 fontes de financiamento e, no que diz respeito ao Ministério da Agricultura, acima dos mesmos 100 euros. Portanto, nenhum agricultor daquele conjunto de concelhos ficou privado de ter à sua disposição instrumentos de apoio financeiro com valores mínimos e máximos exatamente iguais.
Deputado, faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, eu vou dar um exemplo que penso que isto servirá para esclarecer a Comissão. Um agricultor, por exemplo, de Penela, que tenha tido prejuízo a rondar os 3 mil euros, qual é que era o mecanismo?
Medida 622 do PDR. A partir de 100 euros, até 800 mil, entre 100 mínimo e 800 mil, limite máximo. O que variava, de acordo com os montantes, era a percentagem de comparticipação financeira. Até aos 5 mil eram financiados a 100% e acima de 5 mil progressivamente a taxa de cofinanciamento ia sendo menor, de modo que no último escalão, nos 800 mil euros, creio que a taxa de cofinanciamento era de 70%. Mas neste caso concreto, até aos 5 mil euros era de 100%, como em qualquer das outras medidas.
Acho que, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então volto a questionar e vou-lhe dar aqui duas visões. A primeira, do que nos foi transmitido nesta comissão por quem gera o Fundo Revita, que no fundo os pagamentos eram feitos mediante declaração e dos levantamentos feitos, efetuados, se não me falha a memória, pela DRAPC e pela CCDR. E que existiram, e houve vários autarcas, o presidente da CNA, a diretora-geral da DRAPC, que referiu aqui, e vou citá-la, que alertou várias vezes a tutela para a excessiva burocratização dos processos de candidatura do PDR. O presidente da CNA. Estou agora a citar, no fundo, fontes. no fundo, que vieram relatar a mesma coisa, que para quem tem uma